Ferraz Júnior, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da USP.
Bom dia, Cido, bom dia, amigos ouvintes da Rádio USP. Pois é, Cido, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, vai ficar mais acessível ao trabalhador. O governo publicou ontem no Diário Oficial da União as regras para o saque do Fundo de Garantia com calendário para o saque da conta aniversário em 2020 na Caixa Econômica Federal. Antes, o Fundo de Garantia só poderia ser sacado nas seguintes situações: na demissão sem justa causa, no término do contrato por prazo determinado, na aquisição do imóvel, na aposentadoria, no falecimento do trabalhador, os seus beneficiários podem requisitar o saque. Quando o titular da conta vinculada tiver idade igual ou superior a 70 anos, nesse caso o idoso poderá sacar mensalmente o seu fundo. Quando o trabalhador ou seu dependente for portador do vírus HIV, quando o trabalhador ou seu dependente estiver acometido de neoplasia maligna, ou seja, o câncer, quando o trabalhador ou seu dependente estiver em estágio terminal em razão de doença grave. Agora, o governo quer usar o saque de até R$ 500 por conta ativa e inativa para ajudar a girar a economia. O problema é que a imensa maioria, 81% das 260 milhões de contas ativas e inativas, não tem saldo superior a R$ 500. Com isso, há especialistas que acreditam que a injeção de recursos na economia, calculada pelo governo em R$ 42 bilhões, será de apenas R$ 28 bilhões. Mas nessa história toda, o trabalhador como é que fica? Para conversar com o Jornal da USP no ar sobre essa questão, nós convidamos o professor Jair Cardoso, da Faculdade de Direito da USP, aqui em Ribeirão Preto, especialista em Direito Trabalhista. Ele está com a gente por telefone. Bom dia, professor Jair.
Bom dia.
Professor, tudo bem? O que que o senhor acha dessa medida do governo liberar o saque do Fundo de Garantia para o trabalhador?
Na verdade, é uma medida esquisita, é uma medida sem muita motivação ideológica à questão social. Aparentemente, ela vem despida de diversas situações técnicas que não convence da necessidade. Em primeiro lugar, é a questão técnica, né? Se prevê uma situação para 2020, quer dizer que a medida não é urgência, não tem relevância. E o artigo 62 da Constituição diz que a medida provisória, nesse sentido, entendemos que a medida provisória é inconstitucional. Começa daí porque não é uma medida urgência. Qual a urgência dessa medida ser para uma medida provisória, né? Então, deveria seguir um trâmite normal pelo poder competente, que é o poder legislativo. Agora, o Fundo de Garantia tem uma finalidade, um pressuposto, que é a garantia do tempo de serviço do empregador. Agora, professor, se de repente o próprio governo muda a motivação ideológica da lei, muda os princípios, né, na verdade desvirtua a sua própria finalidade. Se de repente o Fundo de Garantia é para garantir o tempo de serviço do empregador, certo? A liberação, por motivos maiores, por exemplo, doenças terminais ou situações outras que, como o tempo for mudado, até justifica, porque na verdade vem preservar um bem maior. Mas liberar no aniversário do empregado, né, por motivação do simples aniversário, parece uma questão, na verdade, despida de uma questão ideológica, né, jurídica, principalmente, né, para garantir realmente o tempo de serviço do empregador. Tá? Outra coisa interessante é que garantir o tempo de serviço do empregado é uma medida coletiva, que o anseio é resguardar a questão social, a questão pública. Né? Conceder direitos individuais, liberação para particulares, na verdade é uma medida que realmente se torna esquisita também. Por que esquisita? Porque, na verdade, é uma questão agora meio política, não muito jurídica, mas o governo, ao conceder direitos individuais, concessões particulares para algumas pessoas, objetiva com isso, logicamente, tirar o foco da questão, como se as pessoas ficassem felizes com essa liberação de R$ 500, quando, na verdade, muitos não terão direito a ela e muitos não têm condições de levantá-la porque não tem esse valor em conta. Quer dizer, não, como você disse, não atinge, talvez, o objetivo, mas tira o foco da atenção. Na verdade, o governo se torna aí bonzinho, né? Vai liberar dinheiro para as pessoas. Tudo isso não é verdade, não corresponde a uma realidade. Né? Outra coisa interessante é que você mencionou no início da reportagem, movimentar a economia. Eu acho que liberar o Fundo de Garantia da forma que está fazendo, além dos problemas já mencionados, inconstitucional, foge ao objetivo legal, foge aos princípios da norma que criou o Fundo de Garantia e outras coisas mais, é como se uma pessoa quisesse construir uma casa vendendo rifa. Né? O objetivo é muito maior, é construir uma casa, quando se sabe que o custo é maior e a pessoa pretende fazer uma construção vendendo rifas, né? Contando com a sorte do resultado de rifas. Realmente não é um projeto. Demonstra aí uma ausência de projeto de uma construção social realmente séria.
Professor Jair, o senhor falou que seria uma medida política, que o governo estava querendo parecer bonzinho e tal, mas do ponto de vista do trabalhador, professor, ele não tem direito a sacar o fundo de garantia quando ele bem desejar, uma vez que, na verdade, o dinheiro é dele?
Na verdade, a lei criou esse fundo para uma garantia maior. É um fundo de garantia pelo tempo de serviço. O contrato vigora no tempo, né? E a rescisão do contrato é uma anomalia a esse contrato. Portanto, esse fundo vem para garantir o infortúnio futuro, quando a pessoa perder o emprego. Tanto é que a liberação original da norma, quando o empregado pede demissão, ele não saca o fundo de garantia, porque presume-se que ele está mudando o serviço, alguma situação, não precisa desse fundo. Então, o fundo ele vem com uma finalidade, realmente, de cobrir o momento necessário. Tem um motivo, né? Isso na origem da lei. Posteriormente, houve algumas alterações, liberações por motivos de doença grave, doenças terminais, o que é óbvio. Aí, na verdade, é compreensível. Mas sacar um valor, assim, à vontade exclusiva do empregado, desvirtua a finalidade. O mais indicado seria, então, pagar diretamente para ele, né, no lerite, e não depositar com um custo administrativo para isso.
Perfeito. Nas novas medidas do governo anunciadas ontem, né, ao aderir ao saque da conta de aniversário, o trabalhador abre mão de resgatar, né, a totalidade do fundo. Se ele for demitido, ou seja, se eu for demitido, mas eu aderir ao saque na conta aniversário, eu não vou receber o fundo de garantia como todo trabalhador recebe hoje. Eu só vou receber a multa de 40%, né? O que que o senhor acha disso?
São formas, né, que o governo tentou colocar para dizer que está criando sistemas para liberação, né? Mas no fundo mesmo, está desvirtuando a finalidade, porque a finalidade seria não sacar por motivo qualquer. Deixar esse valor, porque esse valor tem uma finalidade e outra. A finalidade desse valor também é investir no sistema habitacional. Né? Esse fundo tem um fundo, uma questão social. Permitir a sua movimentação pura e simplesmente, na verdade, desvirtua a finalidade desse fundo realmente. Né? O fundo é para garantir o tempo de serviço e não para fazer uma apologia à festa de aniversário da pessoa ou aquilo outro. Né? E o saque de R$500 de forma individual, até R$500 de forma individual por pessoa, né, não vai resolver um problema individual, certo? Não traz uma solução, é apenas uma coisa homeopática para o trabalhador. Né? Isso, infelizmente, é uma realidade. E, por outro lado, como você mesmo citou no início da reportagem, esse valor não vai movimentar a economia. Né? Como eu disse, é querer construir uma casa, né, vendendo rifas. Na verdade, movimentar a economia vendendo rifas não é o melhor caminho.
Perfeito. Na verdade, é um paliativo, né? O fundo de garantia, o dinheiro do trabalhador no fundo de garantia, tem um rendimento muito abaixo da caderneta de poupança, que é o rendimento que oferece o menor ganho para quem investe, né? Isso é injusto para o trabalhador, né? Quer dizer, em vez de ele sacar, se o governo colocar aí um rendimento né, correspondente às aplicações que existem no mercado, seria de uma forma mais justa de compensar ou de fazer com que o trabalhador tenha esse dinheiro aí no fundo de garantia bem investido.
O valor do fundo de garantia, a correção do fundo de garantia, está bem abaixo da poupança. Então vem a pergunta, mas qual o interesse em manter o valor no fundo de garantia? é a taxa da poupança de juros, a correção da inflação normal. O juros é 3% e a poupança é 6%, que na verdade tem um valor metade da correção da poupança em termos gerais, né? Mas a questão é o seguinte, a finalidade desse fundo, né, é parado numa poupança, forma um conjunto, e isso iria para financiar a questão habitacional, que também teria um juro menor, certo? Então, a lógica, na origem da norma, tem uma lógica interessante e viável que visa o social. Você tem um fundo de garantia que vai garantir o seu futuro em caso de desemprego, né, involuntário, logicamente, mas vai receber um pouco menos, podendo, porém, né, fazer um empréstimo na Caixa Federal, no órgão gestor do Fundo de Garantia, com um juros também subsidiado, né? Essa é uma lógica interessante, né? Então, isso vem, não digo que seja mais correta, né? Estou apenas explicando o porquê da justificativa desse juro menor, né, que é a poupança.
Perfeito, professor. Que conselho o senhor dá ao trabalhador numa situação dessa? Quer dizer, se ele está planejando lá na frente comprar um imóvel, tudo, seria prudente ele não fazer esse resgate agora, né?
Na verdade, o fundo dele, particular dele, né, não tem a ver diretamente com o sistema habitacional. Ele pode financiar a casa com juros subsidiados, menor e tal, né? E tendo ou não fundo garantia. Tendo fundo garantia, ele pode usar para amortizar a dívida. E não tendo, ele pode usar também, né? Então, na verdade, são coisas distintas. Uma coisa é a garantia, realmente, do empregado, tá? E outra coisa que está junto numa norma específica, que é o sistema habitacional. A questão é, compensa sacar o fundo de garantia ou não, né? Às vezes, com a ideia de que ganha menos que a poupança, eu vou sacar esse fundo, certo? Se a lei permite, tudo bem, é um direito dele, agora permite, tudo bem. Está errado, está desvirtuando a norma. Mas isso talvez resolva para o empregado alguma situação de emergência rápida, pequena, mas não resolve um problema social, né? Eu acho que isso é um paliativo, como nós dissemos, porque, veja bem, uma pessoa pegar R$500 no ano, na décimo aniversário, vamos convir que é o valor, basicamente, de uma cesta básica. Então, para a pessoa, acho que vai ter muito pouco impacto, né? A pessoa simples, humilde, vai ter uma percepção maior disso. Mas não é uma coisa que vai realmente impactar na economia.
Ok, professor. Cido, você gostaria de fazer alguma pergunta?
Ferraz, é só uma dúvida que surgiu. Por exemplo, como existem aí várias profissões e também de acordo com o horário de cada uma delas, o profissional pode se dividir, ele pode ter dois empregos. Como fica nessa situação quando o trabalhador tem dois empregos, ou seja, dois registros distintos?
Ele pode fazer o saque de acordo com a norma, ele vai até o gestor, né, e saca ao seu aniversário o valor respectivo da sua conta. Mas se o limite máximo é R$500, portanto, vai sacar R$500 somente.
Mas se ele tiver uma conta ativa e outra inativa, saldo nas duas, ele pode sacar até R$1.000, né?
Eu entendo que não, viu? A norma, na verdade, fala R$500. Eu entendo que talvez tenha má interpretação, seja esclarecido, mas eu entendo que o limite máximo é de R$500.
Professor, eu quero aí agradecer a sua participação no Jornal da USP no ar, aí, esclarecendo sobre a questão do Fundo de Garantia para o Tempo de Serviço, as novas modalidades aí anunciadas pelo governo. Obrigado, professor.